Doutora Raquel, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês.
Doutora Raquel, sobre essa questão, já apresentei um cenário, a senhora concorda com ele? Vai longe ainda para a gente falar de saúde mental?
Vai, infelizmente é um cenário bastante real e fidedigno, né? Uma lista que a Anvisa nos proporciona dos remédios controlados mais vendidos no Brasil. E dos 10 primeiros, 8 são usados para tratamento de doenças psiquiátricas. Isso nos reflete que a saúde mental dos brasileiros realmente não está bem.
Claro. Doutora, tem questões importantes. A gente sabe que doença mental é algo que a gente tem falado, né? Um tempo atrás, a doença do século, a diabetes, da década, diabetes. E a gente vem falando das doenças emocionais como as mais pertinentes na atualidade. Já era um cenário antes da pandemia. Aí veio a pandemia e colocou todo mundo num estado total, completo, né? De incertezas, de falta de parâmetros. Com o que a gente compara o que está vivendo, né? Fica até difícil. Ah, eu já passei por isso antes, então eu sei como lidar. Não, a gente nunca passou, toda essa geração e a anterior dela não passou por isso antes, então é difícil. Remédios para dormir, remédios para depressão, remédios para ansiedade foram os top trends, né, dos remédios utilizados. Isso também reflete esse momento de pandemia?
Sem dúvida, sem dúvida. A Sociedade Brasileira, a Associação Brasileira de Psiquiatria fez um estudo meados, lá por julho, mais ou menos, onde já tinha um aumento de 80% de procuras por médicos psiquiátricos. E, além disso, uma piora dos pacientes que já estavam em andamento. Eu trabalho no SUS e também em ambiente particular e a gente viu esse reflexo nitidamente. Infelizmente, a pandemia trouxe muito mais casos de ansiedade e depressão, que já era um problema muito grande, inclusive, de saúde pública. E o cenário de 2020 piorou isso, tanto que foi chamado a terceira onda da pandemia, né? A primeira da própria pandemia, o próprio vírus, coronavírus, a segunda onda, os reflexos socioeconômicos, e a terceira onda, os reflexos na saúde mental. Isso no mundo inteiro pôde ser observado no ano de 2020.
Doutora Raquel, sobre a questão dos remédios mais vendidos, os remédios controlados, né, mais vendidos, a senhora poderia fazer assim, um checklist?
Olha, dos 3 primeiros, né, 2 são para dormir. O primeiro mais vendido no Brasil continua sendo o Clonazepam, o nome popular mais conhecido é o Rivotril, que é um remédio usado bastante para dormir, como calmante, um remédio para crises de pânico, usado amplamente para vários tipos de problemas. Mas a gente vê nesse cenário que ele foi usado mais realmente como ansiolítico e como remédio para dormir. Assim como o terceiro lugar, que é o Zolpidem, né, que é um remédio usado exclusivamente como indutor do sono. Esse é um remédio que ele não trata outra coisa, ele só faz dormir, né? Por exemplo, em outros estados ele foi o primeiro lugar. Então, isso reflete que principalmente o sono das pessoas não vai bem, né? Algo tão elementar como um sono, uma alimentação, que são coisas básicas para a gente viver, não está nada bem. E o sono é responsável por grande parte dos nossos problemas, inclusive de problemas mentais, de problemas psiquiátricos, e grande parte deles é causa ou consequência de transtornos psiquiátricos. Então, os 2 primeiros usados principalmente no caso da insônia. A gente tem que estar atento ao nosso sono.
O clonazepam, que o nome comercial mais conhecido é o Rivotril, ele causa efeitos colaterais?
Sim, sem dúvida. Tanto ele quanto o terceiro, o Zolpidem, antes achava-se que não causava dependência. Hoje, na prática, a gente vê que sim. Então, a primeira coisa que eles fazem é causar dependência, né? Vai precisando de doses cada vez maiores, querendo sempre mais e mais o remédio. A dependência, assim como de álcool, de drogas, né? Você sempre vai querendo mais e mais daquela substância. Além disso, a dependência, a longo prazo, a gente pode ver alterações na memória, na atenção, nos reflexos. E alguns estudos, principalmente com o clonazepam, dizem que pessoas que usam ao longo de muitos anos pode ter um aumento de chance, inclusive, de demência.
Olha que interessante saber disso. Doutora, já que a gente está falando de que o uso de medicamentos aumentou entre a população dos brasileiros, a gente sabe também que a faixa etária ficou cada vez mais jovem, né? Tem mais jovens utilizando e até crianças já utilizando medicação como essas que a gente acabou de mencionar. Então, a tendência de que essas pessoas vão fazer uso de medicação por ainda mais tempo do que já se fazia anteriormente. Pode ter ainda outras consequências, ainda, por exemplo, mais longo prazo, desde o uso na infância, na pré-adolescência, adolescência, durante toda uma vida, ou a tendência de que surjam novas medicações, justamente levando em conta essa pesquisa também, né, da urgência com a questão da saúde mental?
Olha, a tendência é que as doenças, e isso já é, né, é que principalmente a ansiedade e depressão esteja no topo das doenças mais prevalentes no Brasil e no mundo, e que mais causam afastamento do trabalho, aposentadoria e tudo mais. Então, causa uma incapacidade e trata-se de uma doença crônica, né? Quanto mais cedo ela se inicia, menos anos de vida produtivo essa pessoa vai ter, né? Então, a gente vê um cenário de diminuição de rendimento, de diminuição de PIB, de anos produtivos, que a gente chama, né, de anos bons da vida, né, com diminuição de qualidade de vida. Quando a cabeça da gente não está bem, nada mais está bem, né? O trabalho não rende, a família não rende, diminui-se a qualidade de vida. Infelizmente, as pessoas ainda não tratam diretamente isso, ou então procuram um psiquiatra, demoram, né, para procurar ajuda de uma doença que a gente sabe que não é falta de vontade, não é preguiça de trabalhar, não é, a pessoa não se esforça. É uma doença realmente. Então tem que se diminuir o estigma sobre isso e buscar um especialista o quanto antes, para que seja feito quanto antes o tratamento adequado para diminuir a cronificação disso e diminuir, claro, os problemas decorrentes de uma doença maltratada durante muitos anos.
Entendi, perfeito. Uma outra questão, doutora, é que a gente já falou, né, da pandemia e como isso também se refletiu na condição emocional das pessoas. Agora, o que a gente sabe no geral e o que o profissional médico, que é o seu caso, né, atende e percebe, quais os efeitos, na sua opinião, doutora, específicos sobre a saúde mental da pandemia nas pessoas que procuraram, por exemplo, o seu atendimento ou que a senhora tem conhecimento?
Olha, o grande campeão em relação à pandemia foram realmente os casos ligados à ansiedade, né? Tanto crise de pânico, medo exagerado de ser contaminado, aquelas pessoas que se tornaram até um pouco neuróticas, né? De que não pode sair de casa, de que não pode fazer nada, e está sempre ansiosa, exaltada em relação à contaminação com o coronavírus ou com alguém que da sua família ou ao seu redor que pudesse estar contaminado. Então, os casos de ansiedade e daí automaticamente os casos de insônia, porque a ansiedade traz insônia, né, são os que mais chegaram para as nossas mãos, né? Alguns casos mais graves de problemas com depressão, de pessoas que já eram deprimidas e acabaram, por conta do isolamento social, piorando seus casos de depressão. E em alguns casos a gente vê aumento da taxa de suicídio também. E isso aconteceu não só no Brasil, no mundo inteiro, por conta da pandemia.
Doutora, a gente sabe que as pessoas têm procurado, teve até um momento durante a pandemia que alguns profissionais da área da saúde mental, como psicólogos e alguns psiquiatras, se colocaram à disposição de fazer alguns tipos de atendimentos, de aconselhamento, de orientações online, e depois as coisas parece que foram se ajeitando e agora parece que tudo ficou difícil de novo no Brasil, né? Então, essa retomada da insegurança, das incertezas muito fortes, muito intensas, no momento em que a gente já esperava que as coisas estivessem um pouco melhores, baixa moral da tropa, dá para dizer assim, né, doutora? Então, pensando nisso, quais as suas orientações para este momento quando o assunto é saúde mental?
Primeiro é que existe, mesmo em tempo de isolamento, que a gente tem que ficar mais recolhido, o Conselho Federal de Medicina autorizou consultas psiquiátricas de acompanhamento, né, online, inclusive, isso está autorizado, os psicólogos também. Então, não existe a necessidade, né, de ir para um hospital, se expor e tudo mais. E a orientação é de observar se você está tendo sofrimento, né? Muitas vezes o isolamento, quando bem feito, quando bem calculado, trabalhando em casa, vai ser uma coisa tranquila, não legal, mas tranquila de se passar. Mas quando estiver gerando sofrimento, alteração no seu funcionamento, no seu sono, no seu comportamento com as pessoas que estão ao seu redor, quando alguém perceber, né, que opa, né, que você está estranho, você está nervoso, você está muito isolado, preste atenção nesses sinais, né, e procure se observar e daí já procurar uma ajuda adequada, né? Porque tá aí, ninguém tá imune a acontecer isso, e acontece, bate na porta, a gente sabe de que cada vez mais das pessoas.
Perfeito. Doutora, alguma questão que eu não tenha lhe perguntado que a senhora queira ainda fazer menção aqui? A gente sabe que tem toda uma expectativa pela vacina, talvez ela demore um pouco mais de chegar nas pessoas de uma forma geral e os efeitos desejados. Então, também tem aquela situação, né, de ou uma sensação de desamparo, né, de desalento, ou mesmo uma expectativa frustrada, né? Então, é um momento muito difícil, a gente tem que reconhecer isso.
Eu acho que vale a pena ressaltar que muitas coisas nós não temos respostas ainda. Nós não temos resposta se a volta às aulas vai ser a melhor coisa, nós não temos resposta quando que todo mundo vai estar imunizado e se adequadamente imunizado, nós não temos respostas sobre mutação de vírus, sobre retomada econômica. São coisas que vão além, né, que existem projeções, mas a gente não pode dar certezas. E a gente tem que lidar com algumas incertezas da vida sem torná-las doença, né? Então, tentar administrar, planejar da melhor forma a sua vida, tentar muitas vezes colocar isso na prática ali, de uma, colocar no papel, né, o que é viável, o que não é. E quando a gente vê que as coisas estão muito desorganizadas, realmente tratar isso com seriedade, porque pode ser amenizado com o uso de medicamentos e psicoterapia.
Perfeito. Doutora Raquel, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua entrevista e participação. Forte abraço.